Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova relatório sobre a nova legislação ambiental.
Comissões parlamentares terão poder para convocar testemunhas.
Parlamentares pedem a votação da PEC sobre o salário das polícias.
Colbert Martins, do PMDB da Bahia, destacou a intenção do presidente Michel Temer de votar a PEC 300 ainda esta semana. De acordo com o deputado, a manifestação foi dada em reunião onde participaram líderes de vários partidos.
Segundo Colbert Martins, na reunião ficou claro o interesse de vários partidos em votarem rapidamente a PEC, que dará mais dignidade aos policiais militares e bombeiros.
Capitão Assunção, do PSB Capixaba, conclamou a casa para concluir a deliberação da PEC 300, que, de acordo com o deputado, há mais de 3 meses aguarda a votação dos destaques apresentados à matéria.
Capitão Assunção responsabilizou o governo federal pela demora na apreciação da proposta e rechaçou as interferências do Poder Executivo nos trabalhos da Casa. Ele atestou que os trabalhadores da segurança vão dar uma resposta ao governo pelas tentativas de sabotar as reivindicações do segmento.
Major Fábio do DEM da Paraíba declarou que esteve em todos os estados do Brasil realizando audiências públicas com policiais e bombeiros militares. Segundo ele, a reivindicação pela aprovação da PEC 300 é unânime no país.
Major Fábio disse que para entender a discrepância entre os salários dos policiais, basta tomar os vencimentos do PM no Rio Grande do Sul, que chega a cerca de R$850, e no Distrito Federal acima dos R$4.000.
Segurança Pública.
Rômulo Gouveia, do PSDB, cobrou do governo da Paraíba a adoção de medidas imediatas para combater o aumento da violência no estado.
Ao defender mais recursos para a segurança pública, Rômulo Gouveia também manifestou apoio à aprovação da PEC 300 para garantir um salário digno aos policiais e bombeiros de todo o país.
Justiça.
Regis de Oliveira, do PSC, elogiou a iniciativa de alguns desembargadores de São Paulo que criaram um grupo de apoio ao Poder Judiciário com o objetivo de dialogar com as autoridades constituídas no sentido de reestruturar o setor para melhor atender a população.
Na opinião de Regis de Oliveira, o grupo dará suporte no trato do judiciário com as demais esferas. A busca é pela prestação de um serviço mais ágil e competente, disse o deputado.
Comissões.
Comissões parlamentares terão poder para convocar testemunhas.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta que dá poder coercitivo às comissões parlamentares de inquérito para a convocação de testemunhas.
A repórter Daniele Lessa, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a matéria.
Projeto aprovado na Câmara muda a lei que regulamenta as comissões parlamentares de inquérito. A proposta dá às CPIs poder coercitivo para convocar testemunhas. A Comissão de Constituição e Justiça foi a última comissão a aprovar o projeto de lei do deputado Rodovalho, do PP do Distrito Federal, que prevê condução coercitiva caso o indiciado ou testemunha não compareça à comissão parlamentar de inquérito e não apresente um motivo que justifique a falta. O projeto muda a lei de 1952, que dispõe sobre as CPIs. Atualmente, essa lei determina que as comissões parlamentares de inquérito solicitem ao juiz criminal a intimação de testemunhas que não compareceram às reuniões. Já a Constituição de 1988 assegura às CPIs poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. No entanto, o relator Marcelo Itagiba, do PMDB do Rio de Janeiro, argumenta que é importante esclarecer a lei específica das CPIs.
Cada vez mais nós temos que ratificar os instrumentos legais que o Congresso possui para fazer valer os seus atos. Muitas vezes esses atos vêm sendo contestados na Justiça. E então eu acho que quanto mais claro ficar o texto, melhor para a interpretação judicial. Então eu entendo que o Congresso, nas suas comissões parlamentares de inquérito, deve ter o poder de fazer essa condução coercitiva das testemunhas sem ter que pedir ao judiciário.
O projeto que muda a lei que regulamenta as comissões parlamentares de inquérito já passou por todas as comissões na Câmara. Se for apresentado recurso, a proposta ainda precisará passar pelo plenário da Câmara. Não havendo recurso, o projeto segue para o Senado. De Brasília, Daniele Lessa.
Vanessa Graziottin, do PCdoB, comemorou a quarta posição do Amazonas no resultado de uma pesquisa de monitoramento que, por 30 dias, analisou a qualidade da prestação de contas na internet pelos entes federativos.
Vanessa Graziottin explicou que o sucesso amazonense foi alcançado por meio do cumprimento da lei que trata da transparência na divulgação dos gastos públicos. Ela acredita que a nova legislação constitui mecanismo eficiente para combater a corrupção e otimizar a aplicação de recursos.
Eleições.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, afirmou que o período eleitoral é importante para que a sociedade reflita sobre os rumos que deve tomar. O parlamentar argumentou que é por meio dessa tomada de consciência que a democracia será fortalecida.
Eduardo Valverde disse ainda que é pelo processo democrático que se pode construir uma sociedade mais justa. Para o parlamentar, as eleições não podem ser apenas um período de busca de votos, mas da construção de uma relação de confiança entre a sociedade e seus representantes.
Educação.
Deputados comentam dados da educação básica nos municípios.
Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, parabenizou o Ministério da Educação por publicar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
Lobi Neto fez ainda um apelo à Câmara para colocar na pauta de votação a regulamentação da Emenda 29, que destina mais recursos para a saúde.
Pedro Wilson, do PT de Goiás, parabenizou todos os municípios do país pelas notas divulgadas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, do Ministério da Educação.
No entendimento de Pedro Wilson, a publicação do IDEB vai ajudar todas as escolas a dar mais qualificação para os professores e na melhoria dos equipamentos para os estudantes.
Paz de Lira, do PTC de São Paulo, alertou para os Índices de Desenvolvimento Básico da Educação divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. De acordo com palavras do deputado, os números são pífios diante do esforço do governo federal em transferir recursos para o setor.
No entendimento de Paes de Lira, é necessário verificar como está a gestão do Ministério da Educação, que passou por crises como a do Enem. Para o deputado, não basta canalizar dinheiro. Na sua opinião, a política educacional precisa ser reformulada.
Júlio César do DEM cumprimentou as instituições de ensino privadas e filantrópicas de Teresina, que obtiveram índices superiores a 6 no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
Júlio César comemorou ainda o fato de o Piauí ser um dos estados do Nordeste que alcançaram índice superior ao da média nacional na avaliação. O outro estado a atingir esse resultado foi o Ceará.
Ciência e Tecnologia.
Edinho Beis, do PMDB catarinense, registrou o Dia Nacional do Químico, comemorado em 18 de junho. Ele lembrou que, nessa data, no ano de 1956, foram criados o Conselho Federal de Química e os Conselhos Regionais.
Ao destacar a importância da profissão, Edinho Beis salientou que o químico aprofunda seus conhecimentos científicos, sempre disposto a reformular conceitos estabelecidos, já que, segundo observou, química é transformação.
Saúde.
Jorginho Maluli, do DEM de São Paulo, divulgou que o grupo Cosan, maior empresa sucroalcooleiro do mundo, em parceria com o governo estadual, financiou a construção de uma casa-mata, instalação de segurança para a área de radioterapia na Santa Casa de Araçatuba.
Jorginho Maluli comunicou também a inauguração de mais um complexo de saúde em Araçatuba, que, segundo ele, vai dar mais celeridade no atendimento de pacientes com câncer.
Economia.
José Genuíno, do PT Paulista, comemorou os avanços do governo federal que, segundo ele, garantiu a estabilidade com o crescimento econômico, o controle da inflação, a redução da pobreza, o aumento do valor do salário mínimo, aliado à criação de mais de 13 milhões de empregos com carteira assinada.
José Genuíno elogiou a redução da carga tributária, que passou para um percentual de 35% na atual administração. Ele registrou que os investimentos federais bateram recordes históricos nos últimos 8 anos por meio da capacitação das empresas públicas e pela criação de programas como o PAC.
Antônio Carlos Panunzio, do PSDB paulista, criticou o BNDES por estar, segundo o deputado, criando dificuldades para a obtenção de crédito pelas empresas brasileiras. O parlamentar sustenta que, enquanto isso, companhias estrangeiras conseguem financiamento para concorrer com os produtos nacionais.
Antônio Carlos Panunzio condenou ainda o acordo entre Brasil e Paraguai proposto pelo governo brasileiro sobre a comercialização da energia produzida em Itaipu. O deputado argumentou que se o acordo for ratificado pelo Congresso, o Brasil vai comprar energia por um preço acima do valor de mercado.
Na avaliação de Walter Pinheiro, do PT, o Congresso Nacional tem sofrido uma grande revolução nesses últimos 7 anos. Segundo ele, o parlamento tem um papel fundamental na aplicação de recursos e na definição da matriz de investimentos para a mudança da sociedade.
Walter Pinheiro agradeceu ainda ao governo da Bahia, em parceria com o governo federal, pela liberação de recursos para a recuperação de estradas, construção de ferrovias e portos, além de investimentos na área de saúde e educação.
Meio ambiente.
Comissão aprova relatório sobre a nova legislação ambiental.
Após muita discussão e muita polêmica, foi aprovado o parecer sobre os projetos que alteram o Código Florestal Brasileiro. Os membros da comissão especial que analisa a matéria não aprovaram nenhuma das emendas sugeridas ao texto do relator.
Produtores rurais e parlamentares ligados ao agronegócio ao longo das discussões sobre o relatório reclamaram de sessões ambientais. De outro, partidos e entidades contrárias às mudanças denunciaram que consideram desmonte do sistema de proteção ambiental no país.
José Carlos Oliveira, da Rádio Câmara, acompanhou a votação do parecer na comissão especial e, com informações adicionais da repórter Verônica Lima, tem detalhes sobre o tema.
Comissão Especial da Câmara aprova mudanças no Código Florestal. O polêmico substitutivo do relator Aldo Rebelo, do PCdoB paulista, recebeu 13 votos a favor e 5 contra e segue agora para a apreciação do plenário da Câmara. O texto altera o Código Florestal, datado de 1965, e prevê a ampliação da autonomia dos estados para legislar sobre meio ambiente. Também acaba com a obrigatoriedade de manutenção de reserva legal por parte das pequenas propriedades e dá uma moratória para quem desmatou em áreas de floresta. Aldo Rebelo avalia que o texto é, ao mesmo tempo, um avanço na proteção ao meio ambiente e na regularização das propriedades rurais.
Nós conseguimos parcialmente resolver dois problemas: proteger de forma mais eficiente as matas remanescentes no país e, ao mesmo tempo, regularizar pelo menos a maior parte dos 90% dos proprietários rurais, principalmente dos pequenos, que vivem em situação irregular.
Manifestantes, ambientalistas e ruralistas acompanharam a votação em clima exaltado. O Greenpeace chegou a estender uma faixa no plenário da comissão com os dizeres: não vote em quem mata florestas. Houve empurra-empurra e uma das manifestantes foi retirada à força pela segurança da Câmara. Ao ser anunciado o resultado da votação, os ruralistas, em maioria no plenário, comemoraram com gritos de Brasil, enquanto os ambientalistas falavam em retrocesso. O coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Valdir Colato, do PMDB catarinense, já anunciou que a meta agora é trabalhar pela aprovação do texto no plenário da Câmara o mais rapidamente possível.
Eu acho que era bom votar agora, porque depois da eleição não sabe quem se elegeu, quem não se elegeu. E também é bom votar agora, porque os candidatos a presidente da República têm que mostrar o seu projeto, o que eles pensam dessa questão ambiental.
Já os ambientalistas temem que o texto amplie o desmatamento e impeça o cumprimento das metas ambientais firmadas pelo Brasil. O diretor da ONG SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, fez críticas duras ao texto e pretende mobilizar a sociedade civil para barrar a votação da matéria em plenário.
Os caras abriram, né, uma picada na motosserra na legislação ambiental brasileira. Um desastre para o meio ambiente, um desastre para a natureza e para a agricultura.
O agricultor familiar Pedro Gomes, do assentamento Poço Grande, que fica no município goiano de Cristalina, também se queixou do texto por considerá-lo favorável apenas aos grandes proprietários de terra.
O movimento dos grandes, que estavam lá dentro em maioria, foram agronegócios que ganham dólares lá fora, eles pegaram nós, os pequenos, e colocaram como massa de manobra para eles. Para eles foi muito bom. Já se sabe que quando é muito bom para quem está lá em cima, alguma coisa de mal vai sobrar para quem está embaixo.
Ainda não há data prevista para a apreciação das mudanças no Código Florestal no plenário da Câmara. O Senado também terá que se pronunciar posteriormente sobre a matéria. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Deputados ligados ao meio ambiente criticam a aprovação do parecer.
Edson Duarte, do PV da Bahia, lamentou a aprovação do relatório do Código Florestal na comissão especial criada para analisar o tema. Para o deputado, a comissão estava dominada pelos interesses dos ruralistas, que tentam transferir a responsabilidade dos seus problemas para a questão ambiental.
De acordo com palavras de Edson Duarte, a aprovação do relatório é um retrocesso que vai incentivar novos desmatamentos e pressão sobre os biomas. No entendimento do deputado, o relatório anistia quem cometeu dano ambiental e desobriga o infrator da responsabilidade de recuperar o que destruiu.
Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, criticou o relatório que altera o Código Florestal. Segundo o deputado, as alterações são um retrocesso na legislação ambiental brasileira.
Na opinião de Ricardo Trípoli, o governo federal está tendo uma posição contraditória ao defender a preservação do meio ambiente durante a Conferência Internacional em Copenhague. Mas, ao mesmo tempo, segundo o parlamentar, tenta aprovar as mudanças no Código Ambiental.
Desenvolvimento Regional.
Manato, do PDT, destacou os investimentos feitos pelo governo do Espírito Santo em saúde e educação. De acordo com o parlamentar, foram investidos em saúde mais de 13% do orçamento e em educação mais de 28%, superando os percentuais estabelecidos pela Constituição.
Manato explicou que, entre obras concluídas e em andamento, o governo entregará à população mais de 60 unidades de saúde, entre hospitais, unidades de atendimento básico e de pronto atendimento. O parlamentar destacou ainda as ações no tratamento dos dependentes químicos.
Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, criticou a gestão administrativa do município de Apurema, que, segundo ele, recebeu o pior índice de desenvolvimento da educação básica do país.
Cláudio Cajado espera que esse alerta altere o cenário da educação do município e ainda faça com que a prefeitura tenha mais responsabilidade administrativa.
Transportes.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, criticou a Infraero por, segundo ela, insistir na retomada de terras próximas ao Aeroporto Internacional de Macapá, onde uma comunidade vive há vários anos. De acordo com a deputada, a área não é utilizada nas operações do aeroporto.
Janete Capiberibe afirmou ainda que as terras em questão pertencem, na verdade, ao município de Macapá e foram cedidas à Infraero. Ela explica que o chamado sítio aeroportuário tem uma área superior a 1.500 hectares, enquanto a comunidade ocupa apenas 30 hectares.
Votação.
Votação dos projetos do pré-sal deve ficar para depois das eleições.
Problemas com o quórum nas votações e obstrução de partidos da base oposicionista forçaram o governo a desistir de votar os projetos do pré-sal ainda no primeiro semestre.
A repórter Jorge Moraes, jornalista da Rádio Câmara, ouviu líderes partidários sobre o impasse.
Governo desiste de concluir a votação dos projetos do pré-sal. A falta de quórum nos últimos dias e a obstrução da oposição levaram o líder do governo, deputado Cândido Vacareza, a deixar a votação do marco legal do pré-sal para depois das eleições. Vacareza atribui o baixo quórum ao início das campanhas eleitorais, mas critica a oposição por obstruir as votações nesse momento.
Eu vinha percebendo que a oposição está fazendo uma obstrução selvagem, bruta. Mas isso está dentro do regimento. Mas eles estão obstruindo toda a pauta. E de forma que o regimento permite que 20 deputados consiga parar a Câmara. Eles reúnem 130 deputados, então, com a obstrução forte, inviabiliza qualquer votação, porque nós precisamos manter em plenário, para começar uma votação, nós precisamos manter mais de 300 deputados.
Os líderes partidários se reuniram nesta terça-feira para tentar um acordo de votações. O líder do Democratas, deputado Paulo Bonhausen, disse que a oposição quer votar o último destaque, a regulamentação da Emenda Constitucional 29, que garante mais recursos para a saúde.
O governo está inflexível, não admite votar a emenda da saúde, é o último destaque da emenda da saúde, né? É uma obstrução geral na casa, no plenário e na LDO. Mas na LDO é por mérito, porque o governo está querendo tirar mais uma vez o poder de fiscalização do Tribunal de Contas da União.
Segundo Vacareza, o governo não aceitou o acordo por entender que não havia garantias de que outras matérias seriam votadas, além da regulamentação da emenda 29. Bonhausen afirmou, no entanto, que sua bancada concordou em retirar a obstrução caso a proposta da saúde fosse votada. PSDB e PPS também devem obstruir as votações no plenário da Câmara, mas o líder tucano, o deputado João Almeida, informou que seu partido não deve obstruir a votação da LDO no Congresso. De Brasília, Geórgia Moraes.
Não houve quórum para a votação da primeira medida provisória em pauta na sessão ordinária. O texto voltou a ser analisado em reunião ordinária iniciada há pouco mais de uma hora.
A MP dá status de ministérios às secretarias vinculadas à Presidência da República e permite contratações temporárias em casos de emergências de saúde pública.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.